Paulo, padrinho meu, irmão meu, professor meu, aluno meu, tudo meu. Darcy, a quem eu aprendi a querer bem e a respeitar faz tempo, quando éramos ambos ainda trintões. Lula, que me ensinou muito, sobretudo o valor de Menas. Mário, que sendo você mesmo, e porque és, porque é você mesmo, permite com os outros que são eles e elas mesmos a continuidade de um trabalho que é nosso e nunca foi só meu. E que tem ainda uma outra qualidade que hoje, depois de conviver contigo esse tempo, considero indispensável, que é não apenas a de ter humor, mas fazer humor. É impossível conviver com Mário sem ter duas histórias não engraçadas, mas de humor. Há uma ligeira diferença. Por dia. Inclusive, eu não sei se vocês estão entendendo essa apresentação, ou essa forma que eu estou de me dirigir a cada um, como uma espécie assim de introdução à minha calma. Quer dizer, eu estou domesticando a minha emoção. Eu peço desculpa porque usei um verbo horrível. Eu não posso domesticar nem devo a minha emoção. Eu estou apacentando apenas. Poxa, mas eu não podia deixar de estar emocionado diante de falas como estas. E 24 horas depois de ter sido reprovado. Essas falas e essa boniteza de noite são a demonstração de que, na verdade, houve um equívoco no informante. Eu não fui reprovado. E se tivesse sido, teria direito à segunda época. Ainda procurando acalmar-me, já que contaram algumas histórias verdadeiras, do meu exílio, eu contaria uma da minha prisão. Uma noite no Recife, talvez 10, 15 dias depois de estar preso, e já nem eu tinha perdido até a noção de se era segunda ou quarta-feira, e um jovem tenente veio a mim na cela onde eu estava e disse: professor Paulo, eu vim aqui fazer um pedido ao senhor. Eu disse: por não. Eu vim espantado, como é que tenente pede e faz pedido a preso em um país como esse? E eu disse: muito bem, tenente, o que é que o senhor quer? disse, professor, estão chegando recrutas novos e há uma quantidade de analfabeto enorme. E eu soube que o senhor é bacana nesse negócio de ensinar. Então, como eu sou responsável por isso, eu vim pedir ao senhor, professor, da manhã em diante, já que o senhor está aqui, o senhor aproveitar o tempo, se distrai, que deve ser chato esse negócio. E eu, escutando ele, assustado com aquele pedido, eu já estava com medo de dobrar a minha prisão só por causa daquele pedido. E quando o tenente acabou, eu disse, senhor tenente, mas você sabe mesmo o que você pede a mim agora? Ele disse, mas claro, estou pedindo só para ajudar esses recrutas, coitado, tudo não sabe, sabe o ó, o cara da xícara, da... para eu ensinar. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, tenente, agora outra pergunta, o senhor sabe por que é que eu estou aqui? E ele disse, tá, isso eu não sei ainda não. Eu disse, tenente, eu estou aqui por causa dessa história de ensinar a lei. Ele era um... Depois a gente... Eu passei um certo tempo nesse quartel e convivi com um jovem. Ele devia ter 23 anos. E era um rapaz ameno. Um rapaz que, por ser bem, se ele está ainda no exército, ele deve ser coronel, talvez ele não tenha aguentado, não tenha saído. Mas ele era um jovem simpático, um jovem. Mas quando eu disse aquilo, olha, eu estou preso por causa disso, ele se arrumou um pouco, fez assim, levantou-se, ajeitou um pouco o corpo, acomodou os músculos com o impacto da minha notícia, não se perfilou, mas cortesmente disse, boa noite, professor. E passou os 4 dias sem me procurar. Ele deve ter primeiro medo daquele terrível engano dele de me fazer aquela proposta. Claro, mas eu não devo, eu teria outras. Então, um dia eu escrevo um livro de histórias do meu exílio e de pós-exílio, porque há coisas assim, todas elas eu acho que têm a sua boniteza, a sua dimensão humana, às vezes mesmo amargas. Tem, por exemplo, a história de que se espalhou pelo mundo afora, aumentada, é claro, a história, ampliada, enriquecida. Mas eu descia de um ônibus recém-chegado a Santiago, num calor fantástico, mês de novembro, e vi escrito em brasinho, cajá. E disse, mas isso é que é lugar para mim? Puxa, tem suco de cajá. E entro e peço um suco de cajá, e o sujeito não entende nada, e era carra, não era cajá, era o lugar onde a gente paga. Então espalhou-se isso. Quando eu cheguei à Europa, anos depois, eu conheci a versão dessas histórias em que eu protestei, que eu briguei, reclamei, exigi que tinha que ter cajá para mim. Claro que eu não exigi nada, eu pedi desculpa. E uma outra história, essa mais recente, eu saía de um hotel em Atenas e quando cheguei, dei 2 passos na rua, um vendedor ambulante, não sei mais de que, se aproxima de mim, falando inglês, e me diz, e professor Freire, e eu me volto para ele, e ele diz, em primeiro lugar, para o senhor não ficar assim, perguntando como é que esse homem me conhece, eu quero dizer ao senhor que eu vi o senhor ontem na televisão. Agora, eu queria dizer ao senhor, como grego, que seus livros são muito importantes para o meu povo também. será que o senhor me daria agora um autógrafo? E eu parei e disse, claro, eu te dou um autógrafo e te peço um autógrafo. E ele ficou espantado, como é que eu posso pedir, como é que eu pediria um autógrafo? Aí ele acha que autógrafo só dá quem é um sujeito muito importante, quem não é, não dá autógrafo. E eu acho que essa deve ser uma sugestão que eu dou a todo mundo que dá autógrafo, pedir também. Então ele, enquanto escrevia numa cadernetinha dele, meu nome, ele me disse, rindo, um pouco vitorioso, disse, sabe, eu falo 5 línguas mesmo sem ter passado pela escola. E eu aí disse, olha, há outro homem muito amigo meu no mundo, conhecido no mundo, que adoraria ouvir isso de você. Ele se chama Ivan Illich. Que ele criticou muito as escolas, por ele até que ele fechava. Eu não, essa era uma das minhas diferenças com Illich. Mas muito bem, nós estamos aqui juntos agora e eu ouvi muita coisa bonita em torno de mim. Eu até quero dizer a vocês, eu gostei de ouvir essas coisas, entendeu? Eu acho que quando uma pessoa qualquer é reconhecida no mínimo que fez, tem o direito até de ficar feliz, só não tem o direito de virar besta. Isso. Mas de ficar arrogante, de ficar cheio de si. Mas essa gostosura que acompanha muito Darcy, também, eu concordo contigo, é gostoso que a gente saiba que querem bem a gente. Gostoso. Por isso que quando ele fez um dia um programa lindo, eu também havia recém-chegado, um programa lindo, Defesa dos Direitos do Homem, não sei o quê. E no fim do programa, ele dizia, olha, eu gosto mesmo de ser amado. Eu peguei o telefone da casa dele, chamei ele para o Rio de Janeiro. E quando ele atendeu, disse, quem fala? Eu disse, olha, quem fala aqui é um sujeito que te ama pra burro. Eu acabo de te ver aí na televisão e não pude me conter. Todo telefonando para dizer eu te amo muito. E ele não percebeu a minha voz, né? Me pescou logo e disse, olha, eu achei lindo o que tu me disseste. Disse, olha, meu camarada, eu não sei bem quem é você, mas eu amo você também. Eu sou Paulinho. Paulinho, meu Paulinho, você já cometeu algum pecado? Mas é bom isso, viu? Agora, desde que você estabeleça os limites, os necessários limites para que a vaidade necessária não se transforme em soberba. Soberba? Não, soberba. Quer dizer, daqui a pouco vão dizer, não sabia o nome dessa palavra. Eu me lembro que houve um jornal aqui muito famoso que um dia publicou, Freire não sabe, não junta duas palavras com sentido. Imagina vocês, me desculpem eu dizer isso, mas 10 dias depois eu recebia o doutoramento honoris causa da Universidade de Bolonha, quando ela completava 900 anos. E 10 dias antes, um jornal famoso dizia que eu não juntava duas palavras com sentido. Puxa, eu só recebi aquele doutoramento em Bolonha porque juntei algumas com sentido. A Universidade de Bolonha não é besta, não. Ela reprova mesmo, Mas lá eu fui aprovado também. Esse rapaz precisa ser informado. Mas olha, eu quero agora, já melhorei um pouco já. Eu agora quero terminar isso, mas dizendo umas poucas palavras. E a Erundina, a Mário, a Ana Maria de Saúl, a Lissete, a Iracema, a Selma, a Tonhão, grande Tonhão, que deve estar por aí enchendo esse teatro, aos meus queridos amigos dos chamados NAIS, que foram uma invenção nossa, né? As moças do café, que traziam um cafezinho para nós, cada 5 minutos. Pago o cafezinho por nós. Uma das primeiras advertências da prefeita no começo do seu governo foi esse: café todo mundo tem direito a tomar, desde que pague. E todas as secretarias, né? Ah, bom, fazemos a nossa cota. Eu pago, não pagava, vai haver um déficit, viu? Porque o nosso secretário não toma tanto café quanto ele. Mas uma coisa que a esses todos e a Erundina eu já disse várias vezes e agora redigo com a força do coração, do desejo, do sonho, dos sentimentos, que a pedagogia chamada moderna andou, o que a modernidade andou matando tanto com o seu cientificismo, que é esse a gente precisa matar. É uma coisa meio misteriosa, porque eu vou para casa sem deixar. Como é que a gente pode compreender que você, sem andar, sem sair, vai para outro canto? Gramaticalmente não se pode entender isso. Linguisticamente se pode. Dialeticamente se pode. Quer dizer, eu deixo precisamente porque fico. Mas fico no teu governo, fico na tua utopia, fico no teu sonho, fico nos teus desejos. Como, por exemplo, o desejo de fazer deste país uma sociedade menos perversa, menos malvada, mais capaz de amar e de querer bem. Eu vou para casa, mas fico no partido da gente. Não há nada entre mim, em mim, contra, nem de um lado, o projeto fantástico de governo que tu trazes na mão e com o qual tu inclusive pedagogizas o PT. O PT precisa ser discípulo de ti e de nós. O PT precisa aprender a governar. O PT precisa acabar com aquela mania de ficar feliz, que tu citaste outro dia, fica feliz para burro quando elege e depois fica feliz de novo para burro quando que elege, você deixa o partido. Não, a gente tem que pedagogizar esse partido. Diz um militante companheiro nosso do sertão da Bahia, disse um dia meio triste e espantado: eu não entendo mais esse partido da gente. É a maior alegria do petista quando elege um prefeito. A maior alegria do petista depois é quando o prefeito eleito deixa o partido. Não, eu até entendo isso. Eu entendo porque eu entendo a história. Me desculpe agora a falta de modéstia. A história desse país, da gente. O PT é uma criança ainda. O PT é um menino. É um adolescente que está aprendendo como devia aprender e como só se aprende. Molhado da prática. E de nós todos. Mas é preciso que alguns de nós, no PT, com posição mais responsável, que alguns de nós assumamos uma qualidade revolucionária sem a qual não se muda o mundo, que é a humildade. A humildade de aprender, a tolerância de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico. E tu estás pedagogizando o PT também, eu bato palmas para ti. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, de público, é que voltar para casa sem deixar a secretaria para escrever, para ler, eu não consegui realmente, há secretários que conseguem, eu não consegui realmente durante o meu pedaço de tempo nesse governo, eu não consegui ler 2 livros. E a mim me faz falta, eu preciso muito da leitura do mundo, mas preciso muito da leitura do texto também, ligado ao contexto do texto, ou ao meu contexto, se o contexto do livro ou do texto não é o meu contexto. Eu preciso fazer isso agora, mas ao fazer eu quero deixar aqui, bem alto isso, eu estou na substantividade do teu sonho. Eu estou em casa e estou lá no teu gabinete, brigando a teu lado e estou no Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, e se um dia eu ficasse tão horrorizado com o Partido dos Trabalhadores, não havia também nenhum outro aí. Sem que, ao dizer isso, eu esteja pretendendo, de maneira nenhuma, diminuir as virtudes e as qualidades dos outros partidos, como o teu, por exemplo.
Muito bem, muito bem.
Mas é outra coisa apenas. Essa minha afirmação não é sequer indelicada, porque é uma coisa que eu não sou. Delicado. É radical. Agora, isso não significa que eu concorde com tudo que o PT diz, e é preciso que não se concorde. O gostoso é ser diferente. Para poder fazer democracia desse país e neste país. Eu quero agora, para terminar, depois dessa afirmação tão sincera, tão forte, de agradecer a todos vocês, as falas de vocês. E Darcy se esqueceu de uma coisa muito importante, quando tu eras reitor, enfeitando aquela universidade que tinha tua cara, que tu passaste pelo Recife e me convenceste de que eu tinha que ir a Brasília, mandaste uma passagem, eu fui a Brasília. Passei uma semana com Darcy e Darcy me tratava bem para burro. Darcy me levava para a casa dele, eu comia peixe de coco, peixe assado, peixe cozido. E fiz conferências e fiz seminários e Darcy me entregava o setor da extensão cultural da universidade. Enquanto ia sair a faculdade de educação, eu trabalhar com ele, trabalhar com Anísio. E 10 dias depois eu disse, Darcy, eu estou maravilhado com isso aqui. Mas não fico, não. E eu me lembro a frase que ele disse, Paulo, esta é a universidade da nossa geração. Como é que você, por que você não fica? Digo, por causa do Recife. Por causa do Recife, realmente fui embora. Eu fiquei no Recife. Só houve uma força que me arrancou mesmo do Recife. Foi o golpe de Estado, que essa era a foto. Bem, mas eu hoje amo essa cidade também, enormemente, entendeu? Tanto que agora, por exemplo, com essas aposentadorias minhas, eu até podia voltar para Recife, mas vou ficar aqui mesmo. Claro. Essa cidade me recebeu, me aceitou e me amou, apesar das reprovações. E por causa delas, não? Quer dizer, eu também amo essa cidade e estou muito bem nela. Mas, para terminar, eu ontem, eu passei esse fim de semana sendo homenageado pelos sem terra de Bagé. E andamos, Nita e eu, uns 1.000 quilômetros de automóvel, tanto que você vê que eu estou numa plena forma, realmente. Queria andar dizendo também que eu ia para casa porque estou com gota. Até meu médico me telefonou, disse, mas Paulo, mas que coisa horrível, como a imprensa te maltrata. Digo, não, eu estou bem, nunca mais tive crise nem nada. Mas fui para Bagé. Era um dia de eles queriam me fazer uma homenagem e queriam que eu falasse aos pais, aos filhos, aos meninos e a um grupo de 30 monitores que iriam partir para o campo para fazer alfabetização. E houve um sem terra que fez um discurso do qual eu retiro umas poucas frases. Ele dizia: na minha luta, no dia em que, na primeira invasão, eu consegui entrar num latifúndio e olhar uma coisa, você vê que isso é teoria do conhecimento, não? Viva. Se consegui entrar pela primeira vez no latifúndio, comecei a ver de perto as coisas que havia lá dentro do latifúndio e depois caminhei para fora e olhei de novo, eu comecei a entender um bando de coisas que havia no latifúndio e eu não sabia. Você vê como é tão mais fácil você pegar uma frase como essa num seminário de teoria do conhecimento e explicar a questão, por exemplo, da tomada de distância do objeto, da objetivação do objeto, em que você põe o objeto na mão e perto dele está longe dele para poder conhecê-lo. Depois ele diz: agora a gente invadiu, a gente brigou, a gente lutou, a gente aprendeu as coisas que havia aqui dentro e o que é que a gente podia fazer diferente com estas coisas. E agora tem outro latifúndio que a gente vai começar a arrebentar hoje nesta festa, de homenagem ao companheiro Paulo Freire. É o latifúndio da cultura e do saber. A palavra, desculpe, agora até que eu fiquei muito contente de ouvir, mas para contar a terceiros a gente tem que pedir licença. Diz, a palavra de Paulo Freire, as propostas de Paulo Freire são como se fossem, eu agora estou traduzindo para a minha fala, os alicates com os quais a gente vai cortando as amarras do latifúndio da cultura. Então, quando tu salientavas essa coisa, o Darcy, todos, o Lula, o Mário, a Erundina, o Dom Paulo, essas coisas existem mesmo nessa prática minha. Não são por acaso. A filósofa percebe no nível da reflexão filosófica, o antropólogo, o teólogo, o filósofo também, a assistente social, socióloga, o povo também, no senso comum, que tem bom senso, que não é tão desarticulado como alguns intelectuais pensam, esse saber do senso comum. No fundo, aquele sem terra de ontem descrevia a tarefa revolucionária da educação enquanto iluminadora do real e do concreto em processo de mudança, desafiando-nos como agentes dela a assumir a história e assumir o futuro pela mudança do presente. Eu voltava para casa ontem, para São Paulo, realmente um pouco cansado, porque em 2 dias a gente andou 1.000 quilômetros, dos quais possivelmente 80 dando derrapagens de 5 metros, assim, carro passeando para cá e para lá, e eles acostumados sem problema nenhum, mas eu assustado, realmente assustado. Mas eu voltei para São Paulo ontem com Nita, dizendo-nos a nós mesmos: isso é um baita país de contradição, porque ao mesmo tempo em que você pega um exemplo fantástico, objetivo do reacionarismo destas elites, na mesma hora, em lugar diferente, você pega um testemunho fantástico de que o país não é mais dócil. Entende? Quer dizer, o grande problema, eu acho, nosso, dos Lulas, dos Darcis, das Marilenas, das Erundinas, dos Dom Paulo, dos Mários, dos Paulos Freires, o grande problema nosso é saber até que ponto e quando e como e com quem a gente pode, na verdade, mobilizar e organizar esta necessária explosão de que resultarão novos valores montados num processo permanente de liberdade. Muito, muito obrigado.
Professor, o que você deixa plantado nessa sua saída, né? Ou melhor, na sua passagem pela Secretaria de Educação do Estado, da cidade de São Paulo?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que eu sozinho não plantei nada. Eu não acredito em gente que planta só. Eu acredito em gente que trabalha com outra gente e que colhe com outra gente, e com relação a um certo sonho, um certo objetivo. Então eu descarto que eu tenha plantado só. Mas consegui plantar junto uma série de coisas. Exemplo, quando nós começamos o nosso trabalho, 2 anos e meio atrás, quando assumimos a Secretaria Municipal de Educação, das 655 escolas de então que compunham a rede, 390 estavam precisando de reparos, alguns reparos profundos, mudanças radicais. Outras precisavam de reparos menos substantivos, mas 390 precisavam de ser realmente reparadas. Dessas 390, possivelmente nem 6 estão ainda para ser devolvidas. Quer dizer, nós consertamos quase a totalidade da rede que nós encontramos destruída. Segundo, nós encontramos montes de carteiras escolares. Sabe quantas havia quebradas? 30 mil. Você sabe quantas carteiras faltavam à rede? 15 mil. Não há nenhuma hoje faltando. Não há nenhuma carteira arrebentada. Quer dizer, você pode chegar amanhã lá e encontrar uma que quebrou hoje. Entendeu? Então acha. Mas você pode encontrar quebrado esse número que é regular num sistema, num subsistema escolar que tem perto de ter 800 mil alunos. Então se quebra uma cadeira, mas o estoque que havia, não. Está aí o secretário de dinheiro, o secretário de... Às vezes que eu ia tirar o sono dele, porque ele pensa tanto quanto eu, que a gente tinha que fazer um trabalho para o qual a gente foi chamado, quer dizer, tanto quanto eu, ele ama os meninos, tanto quanto eu, ele queria que as cadeiras estivessem lá. Mas ficava sofrendo terrivelmente, porque nem sequer a gente tinha condições, no momento, de conseguir dinheiro. Mas ele arranjou os dinheiros e nós consertamos as escolas, e nós consertamos as carteiras e compramos giz. Não havia giz, não havia giz numa rede escolar, mas havia placas de escolas inauguradas que não tinham alicerce quase ainda. Já tinham sido inauguradas, entende?
Quer dizer, isso daí do ponto de vista assim, material, contundente. Agora, do ponto de vista da qualidade da educação, eu acho que a gente também plantou um bando de semente. Quer dizer, a gente começou um esforço fantástico de democratização da escola. A gente lutou e continua lutando contra um elitismo indisfarçável da educação brasileira. A gente ganhou no primeiro ano a melhor performance da década. Da década. E ainda sou reprovado. Você imagine que se a gente não tivesse feito essa coisa, então o Estadão me fuzilava. Não? São os incompetentes. Eu até não devia responder a essa turma.
Não, perfeito. É.
Professor, eu fiz uma perguntona naquela hora, agora eu queria só que o senhor me falasse uma belezura, uma dessas que o senhor fala.
Tu agora me inibes.
Imagina.
Tu me inibes. Puxa, uma boniteza que eu posso te dizer, eu amo profundamente a vida. É uma coisa óbvia, mas eu acho que se a gente insistisse nessa obviedade, quer dizer, se a gente dissesse todo dia que a gente quer bem ao mundo, quer bem à vida, talvez até que a gente vivesse com mais humor e até que entendesse melhor. Por exemplo, agorinha eu fiquei zangado diante de estudinho com esse destratamento que um jornal que deveria ser sério fez ontem. E isso não se faz nem com sujeito sem ética, quanto mais comigo, que eu acho que sou um cara sério. É claro que a história vai reprovar esse jornal e não a mim. Entendeu? E eu até que perdi um pouco a boniteza agora, peço desculpa a vocês e aos ouvintes, porque fiquei zangado. Bem, eu lamento, de um lado, e ter vindo para cá hoje ainda em licença para tratamento de saúde. Eu devia estar em casa, mas eu compreendi, obviamente, eu teria que compreender a importância deste encontro. Se eu não compreendesse de longe a importância deste encontro, eu não poderia ter escrito A Pedagogia do Oprimido. Seria uma contradição tão grande que não dava. Mas, do outro, eu lamento exatamente não poder ficar aqui com vocês até de noite. E eu tenho hoje, inclusive, ao meio-dia em casa, um almoço desses de que eu não gosto, porque é um almoço de trabalho, quer dizer, eu gosto de comer e não trabalhar enquanto como. Mas é a única hora que eu tenho para uma certa pessoa discutir comigo. Mas eu já disse a Ana Maria, eu considero esses encontros como absolutamente prioritários na minha agenda. E dizia ela, como eu lamento, por exemplo, que a prefeita não tenha podido passar a manhã toda aqui hoje, porque ela é também uma educadora e ela sentiria a força do relato desta manhã. Mas eu ainda vou ver se consigo que um dia ela deixe o resto lá com os seus assessores e passe uma manhã inteira ouvindo coisas assim e vendo. Então, eu vou querer, lamentavelmente eu não posso estar à tarde, mas eu gostaria de não faltar ao próximo seminário em que vocês discutam coisas assim. E, quer dizer, eu também não tenho o direito de pedir às equipes que repitam as coisas que disseram hoje para que eu ouça, não estaria certo. Mas eu quero participar da próxima reunião que vocês têm. Agora, eu queria fazer uns comentários aqui ao que eu acabo de ver e ouvir. Em primeiro lugar, como abertura desses comentários, eu quero felicitar-nos, não apenas a vocês do NAI2, as professoras que participaram com vocês deste trabalho de que vocês fazem hoje um relatório, mas felicitar-nos a nós todos pela oportunidade que estamos tendo de fazer uma coisa difícil, não? E uma coisa que é óbvia, eu acho, absolutamente óbvia, mas que nem por ser óbvia tem sido feita em termos de educação. E gostaria também, no começo da conversa, de dizer a vocês que, e aí agora talvez vá um pouco de imodéstia minha, mas eu acho que eu não tenho o direito de negar a vocês que trabalham nisso e a outras pessoas que nem sequer fizeram isso, por exemplo, eu não tenho o direito de negar falar da minha alegria. Porque, no fundo, o que eu acabo de ouvir e ver é uma análise teórico-prática do meu pensamento pedagógico e político. É isso. Realmente, essa leitura que virou escrita, porque, no fundo eu agora vi a escrita, com aspas, de vocês, que resulta da leitura que vocês fizeram da minha escrita, que por sua vez implicava uma leitura minha, que me levou a teorizar aquilo que vocês leram depois, estudaram, etc. E eu não tenho medo também de errar que, no nível da aplicação dessas ideias, óbvias, todas elas, eu acho. Pela primeira vez a gente tem no Brasil isso. Não me consta. Por exemplo, na Alemanha, eu agora acabo de chegar da Alemanha 20 dias atrás e trouxe, inclusive, passei para Ana Maria, lamentavelmente o livro está escrito em alemão, naturalmente, um livro que o autor foi ao congresso de que eu participava e me deu pessoalmente. E o livro é A Pedagogia de Paulo Freire no Sistema Escolar. Quer dizer, é uma análise teórico-prática de como trabalhar com Paulo Freire ao nível da escola primária. E já havia um outro livro dos anos 70 que tratava de como trabalhar com investigação temática com meninos de pré-escola. E é um livro grosso que se chama Aprendendo com Freire. Mas isso na Alemanha. Em outros países do mundo, isso tudo tem sido muito discutido, mas discutido no nível acadêmico. Muito, muito debatido, muito, muito analisado. E hoje, pela manhã, eu vi isso montado, quer dizer, eu vi esse negócio na prática, eu vi esse negócio aplicado à situação da escola e da comunidade. Por isso mesmo é que, inclusive, isso aqui é uma das bonitezas dessa manhã de hoje, é que vocês necessariamente me refazem, quer dizer, me recriam. E eu acho que só há validade de algum pensamento quando ele é passível de ser refeito. Entende? Quer dizer, quando um pensamento ou uma proposta teórica tem que ser repetida estritamente como ela é feita, eu não acredito nela. Eu acho que a validade de uma proposta está na possibilidade que ela tem de ser recriada, que ela tem de ser reinventada. E eu hoje me vi reinventado aqui com muito respeito a determinados princípios que eu venho propondo. E é interessante que, às vezes, eu não sei, eu acho que essa equipe reescreveu o terceiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, entende? Quer dizer, refez isso. Quer dizer, e isso aqui é ler. Ler, no fundo, é reescrever o lido. Isso eu vi hoje aí. E, portanto, negar que eu fiquei aqui profundamente contente seria um absurdo, seria mentiroso, seria falso. Quer dizer, eu gostei disso. Eu gostei. E acho o seguinte, e nisso eu até que sou um intelectual brasileiro privilegiado, porque há uns caras aí que fazem umas coisas e só 50 anos depois que ele morreu, aí um cara descobre um dia na biblioteca e diz, olha, esse cara fez, aí ele aparece, passa, fica best-seller, já 50 anos depois de morto. E comigo pode até acontecer o seguinte, 50 anos depois de morto, podem até dizer, olha, o Paulo Freire estava totalmente errado, mas na época prestava. Quer dizer, o que me deixa contente, não besta, é que vivo, eu estou me vendo assim, refeito aqui, refeito na Índia, refeito na África, refeito na Europa. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que um sujeito são, um cara que tem saúde, fica contente. Só os doentes não gostam de saber que estão vivos. Eu estou vivo, fico feliz, danadamente feliz. Então, eu queria felicitar. Olha, esse trabalho é interessante. No começo da tua fala, tu fizeste assim, uma insinuação, como quase pedindo desculpa, porque isso podia parecer uma coisa que você acha que não é, que fosse acadêmico. Olha, para mim, esse trabalho de vocês é eminentemente acadêmico. Entendeu? Se a academia fizesse sempre trabalhos assim, seria uma beleza. Entendeu? Quer dizer, isso é um trabalho sério, um trabalho teórico, um trabalho aberto, um trabalho disposto a refazer-se, a consertar-se, a encontrar novos caminhos. Então, eu felicito essa equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma de que as outras equipes são tão sérias quanto vocês. Talvez não achem coisas como vocês acharam, nem sempre a gente acha, mas essas equipes dos NAIS me deixam também, de modo geral, numa grande alegria. Agora, uma consideração com relação à validade mesma, não? A eficácia de uma coisa como essa do ponto de vista político-pedagógico. Eu perguntava aqui à Ana Maria, enquanto vocês falavam e projetavam, se essa equipe do NAI 2, depois de um... Afinal de contas, nós estamos começando a trabalhar, nós temos um ano e 10 meses, um ano e 11 meses de administração, tentando um trabalho assim. E eu perguntava se essa equipe, diante dos resultados obtidos que possibilitaram este relatório, este discurso, esta escrita, se essa equipe estaria pessimista ou se estaria realistamente otimista. Porque eu só vejo razão de realista, de otimismo realista diante disso aí, e não de pessimismo. Agora vejam, e como esse relatório de vocês salienta um ponto sobre o qual eu quero falar um pouco, que é o seguinte: quanto mais fácil é, como vem sendo, o trabalho puramente tradicional, às vezes até com ares de moderno, de uma pedagogia repetidora e desconectada do social e da estrutura. Puxa, que é muito mais fácil. Você veja o seguinte, para o desempenho de um trabalho assim, o que é preciso é que as professoras tenham um mínimo de comando sobre determinados conteúdos, não? E um mínimo de experiência de relações humanas para sofrer menos e fazer os meninos sofrer menos. E diariamente faltar uma vez por mês, porque já sabe que vai ser abonada. Ou duas, né? E dar as suas aulas. Com acerto, com mais, com menos acerto. Sem se preocupar, por exemplo, em reconhecer o caminho que as leva, ou os leva também, que há professores nisso, da sua casa, do seu bairro, ao bairro em que está a escola. Eu vi, por exemplo, no trabalho que vocês coordenaram no ano passado, eu tive depoimentos assim, impressionantes, de um professor franco, sincero, honesto, que dizia, ao ver as fotografias das ruas do bairro onde estava a escola dele, de dizer, puxa, mas eu não conhecia essas ruas. O que vale dizer, eu não conhecia o bairro da escola em que está, a escola em que eu ensino há 10 anos. E ele mesmo concluía, mas se eu não conheço o bairro em que está a escola em que eu ensino há 10 anos, como eu posso educar os meninos dessa escola? Quer dizer, aliás, eu tenho a impressão que uma experiência como essa já vale por causa dessa pergunta. Quer dizer, no dia em que um professor se faz essa pergunta, ele terá dado ao nível intelectual, ainda não no nível da prática, um passo. Ele tem que selar esse nível, esse passo intelectual no concreto. Mas, então, é muito mais difícil, por isso mesmo, e muito mais exigente, um tipo de trabalho como esse. No relato de vocês, vocês salientaram constantemente a dificuldade que as professoras tinham, por exemplo, de descobrir contradições em torno de determinados temas comuns ao bairro e à cidade grande. E, possivelmente, vocês devem ter encontrado também dificuldades com relação à capacidade de abstrair, não, por parte das professoras, quer dizer, o que elas realmente sabem é o conteúdo que elas devem ensinar. E aí, quer dizer, eu digo sabem, mas não, epistemologicamente, rigorosamente, não sabem isso também. Mas elas têm um domínio memorístico do perfil do conteúdo que ensinam. Quer dizer, elas têm a memória, quando eu digo elas, necessariamente não são todas, quer dizer, eu até diria nós, não? Com a formação que nós recebemos, nós temos memorizadamente o perfil, a descrição do conceito, do conteúdo, e que nós transferimos nas aulas, da universidade à pré-escola. Quer dizer, por isso mesmo nós fazemos discursos sobre sobre os conteúdos. Não é nem sobre os conteúdos, o discurso é sobre o perfil dos conceitos, dos conteúdos. Isso, para mim, não é saber. Minha concepção de saber vai além disso. Quer dizer, mas é muito mais fácil realmente. Então, diante disso e diante das dificuldades, quer dizer, vocês encontraram uma série de obstáculos, como um deles, por exemplo, que eu acho que deve chamar a atenção de nós para tentar a superação, um deles, por exemplo, que vocês perceberam, é exatamente a falta de trabalho em torno da realidade circundante ou do entorno da escola com as famílias também dos alunos e dos educandos. Na verdade, isso daí teria que ter sido feito, e eu acho que terá que ser feito noutra oportunidade. Quer dizer, é preciso não apenas que os pais, que os alunos, mas eu diria que é preciso que a comunidade toda que está ligada à escola reflita, se indague, discuta o contexto em que está vivendo e em que a escola está situada. Seria uma forma excelente de engajar também intelectualmente os pais dos alunos no debate que os alunos terão durante a sua escolaridade. Essa, eu acho que esse é um ponto que precisa ser repensado. Um outro ponto que a mim me interessou, quer dizer, a mim me tocou muito pela eficácia dessa professora que vocês mostraram, não, essa a sensibilidade dela, não, quer dizer, como essa professora percebeu que, afinal, se você como educadora não se preocupa com a questão da identidade, que é individual e cultural e social e de classe do educando, você pifa na prática com ele. Quer dizer, o resgate, e enquanto vocês falavam, e ela também, eu ficava me lembrando aqui das experiências fantásticas nessa questão da identidade que a Madalena teve, não? Quando ela trabalhou na periferia, numa favela, não, em que a convivência da criança com a morte era uma coisa fantástica, e não havia medo de morrer, entende? Quer dizer, havia um risco permanente, porque era uma coisa óbvia. Todo dia o menino via dois caras mortos na rua. E a preocupação que a Madalena teve, e por isso mesmo ela trabalhou com espelho, você imagina, quer dizer, os meninos com quem ela trabalhou nunca se tinham visto. Que coisa isso em São Paulo, há 6 anos atrás. Os meninos nunca se tinham visto, não se conheciam. Simplesmente se ouviam, mas não se viam. E a Madalena trabalhou com espelhos, entende? E os meninos ficavam maravilhados quando se viam. Diziam, quem é esse? Não sabia quem é. Os meninos se chamavam um ou outro, ou se tratavam um ou outro de ei. Ei. E batiam no braço, ei. Quer dizer, não havia nome. Isso aqui. E ela fez um trabalho extraordinário com esses meninos, no sentido do resgate da identidade. Evidentemente que sem isso não é possível. Quer dizer, e vocês vejam, eu digo isso só num parênteses, que uma das preocupações de uma classe social dominante, de uma classe social dominante que domina uma nação, que invade a outra, que caracteriza exatamente a invasão imperialista, colonialista. Uma das primeiras preocupações do colonizador é exatamente destruir e negar e dificultar a possibilidade de o colonizado se reconhecer como tal. Quer dizer, não como colonizado, se reconhecer como gente. Quer dizer, uma das preocupações da política do dominador é acabar, nunca consegue, mas sempre tenta, é acabar com a identidade cultural. E daí que esse grande revolucionário africano, morto, assassinado há 17 anos, que foi o Amílcar Cabral, tenha defendido tanto, tanto na sua obra e na sua prática libertadora, na Guiné-Bissau, ele tenha defendido tanto a questão do resgate cultural e a questão da identidade cultural do africano. E não foi por outra coisa que ele afirmou, por exemplo, a luta de libertação é, de um lado, um fato cultural, de outro, um fator de cultura. Quer dizer, isso também se dá aqui no nível nosso. Entende? Então, esse resgate da identidade, que coisa maravilhosa essa professora, ela tinha todo o direito de chorar mesmo, enquanto gente, quando o menino, foi um menino ou uma menina, nem me lembro mais, se localizou na rua, no número da casa e do bairro que antes era discriminado, ou que era discriminado. Mas aí ela se assumiu como ela e superou o perfil que dela era feito. Quer dizer, essa guria se libertou em parte. Quer dizer, seria uma postura minha idealista dizer que ela definitivamente se libertou, porque a libertação não se dá apenas dentro da cuca, mas passa pela cuca, entende? Indiscutivelmente. E uma das tarefas de uma educação como esta é exatamente... Está ok. É exatamente... Exatamente esse, um dos trabalhos nossos é exatamente o de como desafiando o dominado, o oprimido, o discriminado, o negado, o roubado, o proibido de ser, provocar nele ou nela a compreensão de que mesmo roubado não deixou de ser. Entende? Quer dizer, é essa assunção de mim como eu, para que eu possa localizar fora de mim o opressor, que me faz senhor de mim mesmo. Entende? E é interessante isso daí, isso é um trabalho ideológico e pedagógico. Não? E é interessante ver como é na medida que é possível fazer isso, que também é possível, que se torna possível diminuir uma certa conivência, com aspas, que há no oprimido com relação ao opressor. Eu disse conivência com aspas porque, eticamente, a conivência implica uma certa safadeza do conivente. Mas, e aí não é uma certa safadeza do conivente, é uma necessidade do conivente, enquanto oprimido, às vezes, ceder ao opressor ou ao dominado. Se deixasse de ceder, possivelmente pudesse brigar mais, mas precisamente porque não está muito convencido de que poderia brigar, conive com... Puxa, tu sabe que eu encontrei na pedagogia do oprimido, em lugar de conivência, convivência. Puxa, eu vou hoje falar com o diretor para mudar. Puxa, você imaginou? É completamente diferente do que eu quis dizer. E isso dá um passo, não um passo. Evidentemente, vocês vejam por aí, numa coisa como essa, a gente vê essa, uma certa afirmação contraditória que eu tenho feito. A educação, a força da educação está na sua fraqueza. Que é uma afirmação dialética, realmente, quer dizer. Mas a gente vê hoje, em todo esse relato da manhã, de vez em quando, como a educação vai virando forte porque é fraca. E como ela fica... absolutamente fraca se a gente pensar que ela é toda força. Entende? Então, a gente tem que ter muita consciência de em que níveis a gente pode atuar no campo da educação. Mas me pedem aqui para eu fazer um comentário, mesmo rápido, com relação a esse problema do tema gerador. Eu gostaria também de tocar na questão da chamada dialogicidade. Eu concordo com a menina disse que esse negócio de dialógico não é Paulo Freire que inventou, mas claro que não sou eu. Eu vou começar até por isso. Entende? Quer dizer, eu acho que a dialogicidade, em certo sentido eu disse isso nesse livro e na pedagogia, e talvez não como eu vou dizer agora. Eu acho que a dialogicidade é uma exigência radical da existência. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, e repetir, que o homem e a mulher se fizeram capazes historicamente de existir, porque antes eles viviam. Eles foram capazes, nós temos sido capazes ao longo dos séculos, historicamente, dentro da história e nunca fora nem antes, nós nos tornamos capazes de, aproveitando o material que a vida nos dá, transformar a vida na existência. Quer dizer, transcender a vida e indagar dela. Vocês vejam, se não for muita arrogância minha como homem, eu diria que o meu casal de pastores, a quem eu quero muito lá em casa, pastores alemães, não são capazes de fazer esse papo que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, eles vivem tanto em um nível em um nível diferente de como também as duas jabuticabeiras que eu tenho no pedacinho de quintal lá de casa vivem. Quer dizer, as jabuticabeiras se movem, se movimentam, procuram o sol, respiram, se nutrem, dão fruto, dão flor, isso, aquilo, outro. O meu casal de pastor faz algo mais do que a jabuticabeira, porque anda, em primeiro lugar, anda, porque reage, porque se comunica entre eles, quer dizer, faz uma série de coisas que a jabuticabeira fará de forma diferente, e possivelmente em escala menor. Mas nenhum deles faz um seminário para discutir o tema gerador. Não, quer dizer, e nós fazemos, quer dizer, nós criamos a história, quer dizer, nós somos existentes porque, enquanto tais, nós fazemos a história que, por sua vez, nos refaz. E é exato o que está na raiz desse fazer-nos históricos e existentes. É exatamente a comunicação via linguagem que inventamos muito tempo depois de já nos comunicar, através do próprio corpo. A comunicação que é dialógica, não pode haver comunicação que não implique uma bipolaridade até do mesmo sujeito que se comunica com ele mesmo, em certas circunstâncias. A comunicação é raiz e característica da existência humana. Então, a dialogicidade está no corpo mesmo disso, quer dizer, há uma certa ontologia do ser social histórico, homem e mulher, enquanto ser comunicativo. Se a gente pode falar de uma natureza humana que se veio constituindo historicamente e não antes da história, se a gente se pode referir, e pode mesmo, a essa natureza humana constituindo-se e reconstituindo-se, a gente pode dizer que nesta natureza ou desta natureza faz parte uma qualidade, ou vem fazendo parte uma qualidade que ao mesmo tempo fez que essa qualidade existisse e faz com que essa qualidade cresça, que é a comunicabilidade ou a intercomunicabilidade, que é, no fundo, a dialogicidade. Não é por acaso também que a dialogicidade tem que ver com o processo de conhecimento. Quer dizer, o processo de conhecimento tem uma dimensão individual, tem um momento individual do sujeito cognoscente, mas é um processo social. E, enquanto processo social, é um processo que se funda na comunicabilidade e não na anticomunicabilidade. Então, o diálogo é exigência epistemológica. O diálogo faz parte do processo de conhecimento. Então, essa pergunta, por exemplo, que muita gente faz ainda hoje, que eu recebo desde 1963, algumas vezes como crítica, algumas vezes como indagação, realmente, de se é possível o diálogo. No ensino, por exemplo, das ciências exatas, e se diz, não é possível. Eu me lembro que Geoffroy de Mazidier, esse famoso sociólogo francês, que criou o movimento de povo e cultura na França, o Geoffroy de Mazidier me dizia, em 63, que só é possível o diálogo quando o conteúdo em torno de que se dialoga é um conhecimento extra-grupo. Não, quer dizer, um conhecimento social. Por exemplo, você pode dialogar sobre a chuva, sobre o rio, a inundação, sobre a vivenda, sobre isso, sobre aquilo, mas não pode dialogar, dizia o Geoffroy, como dizem muitas pessoas ainda hoje, se o objeto do diálogo é o conhecimento exato da matemática, por exemplo, da física, disso, daquilo outro. Ora, essa afirmação é ingênua para mim, porque e ela é limitativa do conceito de diálogo tal qual a gente usa. Porque quando eu uso o diálogo, eu uso nas duas dimensões dele, quer dizer, na comunicabilidade exigida pela existência, provocada, criada pela existência, e na exigência epistemológica do diálogo, pelo fato de ser o processo de conhecimento um processo social e não individual. Quer dizer, quando você diz que na matemática, no ensino da matemática, não é possível o diálogo, você reduz o ensino da matemática a uma mera transmissão. Você volta a cair naquela coisa que eu critiquei antes, de você transmitir e fazer provocar a memória do perfil, a memória mecânica do perfil do conceito que você descreve. Evidentemente que você... que 4 vezes 4 no sistema decimal são 16. Aqui na União Soviética, na China, em todo canto, no sistema decimal. Saiu do decimal, já não é. Então, o diálogo no ensino da matemática não é para provar que 4 vezes 4 pode ser 15. E pode, não no decimal. Mas é para fundamentar a raiz necessária da comunicação no processo de ensinar e de aprender. Significa, por exemplo, o diálogo significa, no caso da matemática, por exemplo, na indagação das relações entre o aprendizado da matemática, da aritmética, da álgebra e a experiência social, por exemplo. Quer dizer, você tem que ensinar aquilo e tem mesmo que ensinar. E o aluno vai aprender aquilo, deve aprender. Agora, no momento em que ele aprende aquela rigorosidade que a matemática sugere, ele deve estar aberto a uma relação ou uma compreensão do social ligado à matemática. Quer dizer, então, pensar que o diálogo não pode ser aplicado a uma experiência de ensino de ciências exatas é uma forma reducionista da compreensão do diálogo. Agora, por isso mesmo é que a experiência dialógica não se reduz apenas ao bom dia, o que é que é de novo, como é que vai. Eu até digo mais a vocês, quer dizer, você pode ser uma professora dialógica, eminentemente dialógica, dando uma hora de aula inteirinha sem papo nenhum com os alunos. No entanto, isso sugere que a postura dialógica não necessita toda vez de que você faça perguntas e respostas. A postura dialógica está muito mais na capacidade crítica de você provocar a permanente e crescente curiosidade de quem a ouve durante o processo em que você fala. E isso, às vezes, não é fácil. Você pega caras que falam e que domesticam mais do que criticizam. Você pega caras que falam e que provocam sono. Quer dizer, há certas falas que parecem mais cantigas de ninar. Quer dizer, o cara que ouve, dorme. Bom, quer dizer, esse cara não tem nada de dialógico. No entanto, há certas falas. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, eu posso dar vários. A professora Marilena Chauí, por exemplo, ela fala uma hora e meia. Todo o auditório não está fazendo pergunta nenhuma, não porque seja proibido, mas porque nem sequer quer. Quer dizer, e ela é eminentemente dialógica. Quer dizer, ela escalona, ela organiza o seu pensamento de forma que uma afirmação é como se fosse a pergunta para que ela responda na próxima afirmação. Quer dizer, o professor, outro que é assim, é o professor Florestan. Você pode não acreditar nem concordar com o que ele diz, isso é outra coisa. O professor Fernando Cardoso, entende? É também um homem assim. Quer dizer, você não precisa o diálogo não exige de você necessariamente um ping-pong, um ir e vir, mas é, antes de tudo, uma atitude crítica diante do objeto e diante do outro sujeito cognoscente. Quer dizer, na medida em que você considera o educando como um sujeito que conhece ou que precisa de conhecer ou que está conhecendo a seu lado, tanto quanto você está reconhecendo o objeto de que você fala, você tem, nessa altura, um comportamento diferente também com relação ao objeto ou ao conteúdo que você ensina, ou de que você fala. E isso pode ocorrer sem pergunta. Então, a dialogicidade tem que ver mesmo com essa comunicabilidade que faz parte da natureza humana, que vem fazendo parte, e que faz parte necessariamente do processo de conhecimento. Agora, umas ligeiras palavras sobre a questão do tema gerador. Obviamente, quando eu escrevi essa coisa da pedagogia do oprimido, eu escrevi isso não porque eu ficasse bolando na minha biblioteca. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi esse livro em 15 dias. Quer dizer, a pedagogia do oprimido me deu de trabalho físico de sentar na mesa e escrever 15 dias. Portanto, foram até 15 noites, em que eu escrevi até de madrugada, tudo. Só que os três primeiros capítulos, incluindo então o terceiro em que vocês se fundam tanto. Quando eu acabei os três capítulos, eu entreguei os originais ao meu grande amigo, já hoje morto, esse grande filósofo que prefaciou o livro, o Hernani Maria Fiore, esse prefácio dele precisa ser relido, reestudado, é uma tese. Entendeu? E quando ele me devolveu, eu tranquei os originais durante 3 meses, mais ou menos, no meu birôzinho, em Santiago, e um dia eu abri, depois de jantar, fiquei lá trancado e reli todo o livro. Quando eu acabei de ler, eu disse, está faltando um quarto capítulo, e aí eu passei um mês e escrevi o último capítulo. Quando eu estava escrevendo, então, no primeiro round desse livro, A Pedagogia, que escrevi os três temas, eu não estava metendo... Isso aqui não era um devaneio meu, não é? Entende? Não era uma... E você hoje disse uma coisa ótima, que confirma a mim também, quando você disse, no começo não era possível a gente... Quer dizer, eu estou te traduzindo. Não era possível sequer a gente ter a inteligência total disso. Foi preciso fazer. Mas é lógico que foi preciso fazer. É por isso que muita gente, quando A Pedagogia do Oprimido foi publicada em diferentes línguas, não entendia esse capítulo. Porque nunca tinha feito nada parecido com isso. Então, não dá para entender. E aí achava que a minha linguagem era difícil. Eu hoje sugiro a essa equipe do NAI 2 que releia esse livro. Releia e vocês vão ver como ele é fácil. Como esse livro é um livro fácil. É até engraçado, sabe, que enquanto os ingleses achavam que esse livro era um livro muito difícil, os alemães achavam que era um livro muito acessível. Que coisa, mesmo sem fazer, porque a experiência teórica dos alemães é uma coisa realmente tradicional. Mas quando eu escrevi isso baseado foi na prática mesmo, quer dizer, isso é um relatório do que eu fazia, não, do que eu, com um pouco de capacidade teórica que a gente vai ganhando, não, que a gente vai ganhando na medida em que a gente vai praticando. Não? E quando chegou nessa questão do tema gerador, eu não sei se vocês repararam isso, eu dou uma chamada de pé de página e remeto o leitor ao livro anterior e digo exatamente onde eu trato a questão da palavra geradora. Em primeiro lugar, está errado. Isso daí eu vou até chamar, estou escrevendo um prefácio novo para esse livro, para a comemoração dos 20 anos dele, onde eu vou tocar possivelmente nisso. Isso foi um dos meus equívocos, que foi surpreendido, inclusive, em 1971, por um jovem holandês que escreveu em Haia uma tese de mestrado, em holandês, claro, sobre a pedagogia do oprimido. Talvez tenha sido o primeiro estudo acadêmico na Europa, em 71, com um livro recém-saído em holandês. E em que ele me criticou, não? E me mandou uma síntese da tese dele em inglês, e eu concordei inteiramente com ele. Mas eu nunca alterei o livro para que outros leitores descubram isso. Não? É que, na verdade, não há como separar ou dicotomizar tema gerador de palavra geradora. Quer dizer, todo tema gerador envolve uma rede de palavras geradoras, e toda palavra geradora tem que ter no horizonte dela, ou na maior profundidade dela, temas geradores. E, no entanto, eu dicotomizei. Quer dizer, na pedagogia eu trato o tema gerador dizendo ao leitor, olha, a palavra geradora eu tratei no livro anterior, e está errado, eu devia ter... Quer dizer, mas aí, ali foi a minha limitação, quer dizer, na época foi assim que eu vi, mas está errado. Quer dizer, o tema gerador está envolvido e envolvendo palavra ou palavras geradoras. Foi muito fácil a mim perceber isso depois, primeiro da crítica do jovem holandês, e segundo com alguns estudos que eu tive de fazer no campo da sociolinguística, da psicolinguística, e que deixou isso muito claro. Quer dizer, a questão da compreensão mais global da linguagem necessariamente teria que levar. Aliás, há um momento que eu acho que vocês estão... O único equívoco que eu acho que eu encontrei aqui com relação ao problema da linguagem é quando vocês fazem referência, em determinada altura do relatório, ao fato de que... quando vocês fazem uma referência à relação entre a prática e a palavra, mas eu não me lembro agora exatamente como era, depois você relê e acha isso. E eu acho o seguinte, é que se a pesquisa, se houver um engajamento diretamente, a palavra é já essa realidade também. Entendeu? Quer dizer, a palavra que conota o tema gerador é também, tem o peso do tema. Mas bem, então o que eu queria... Tem outro bilhete, não? Exato, eu acho que vocês tinham os temas geradores aí, entende? Agora, diga, olha, eu não sei onde é mais o... Pronto, é isso mesmo, é. É esse trecho, é. Exato, é. Entendeu? É que, na verdade, se for a palavra... Eu me lembro de que na pedagogia do oprimido eu faço uma análise sobre a palavra e a praxis, e de que a palavra é a unidade dialética entre a reflexão e a ação. Quer dizer, a palavra autêntica, por isso, é praxis. Entende? Quer dizer, ela é já isso. Bem, mas isso é um pormenor importante, mas de natureza teórica, né, filosófica. Agora, para mim, o que é uma questão fundamental, mais do que definir, como eu estou atrasado, uma questão central para mim nisso tudo aqui é como trabalhar a relação entre esses temas que aparecem tão facilmente, claro, como vocês viram que bastou que vocês chegassem lá, conversassem com os alunos, conversassem com mais até com os alunos mesmo do que com as professoras e os professores, para que aparecesse um leque de problemas, afinal de contas. No fundo, o tema é uma problemática, não? Que não é individual, é social. Por isso mesmo é que um tema que fosse só dirigido a uma pessoa não é tema. Quer dizer, ele é tema para aquela pessoa. Mas para que seja um tema gerador, é preciso que ele seja um problema de natureza social, não? E histórica. Mas, para mim, o que é difícil nisso, não? É como estabelecer ganchos, não? Entre os diferentes temas, primeiro, entre os temas e os conteúdos que a gente normalmente deve ensinar aos meninos. Porque, por exemplo, eu jamais aceitaria uma proposta pedagógica que se fundasse no seguinte: vamos fazer a investigação temática, vamos passar um ano todo discutindo com os alunos, agora ensinar mesmo, não precisa nada, não precisa ensinar conteúdo nenhum, né? Vamos dialogar com as crianças. Não, 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 esse treco estaria errado. Então, o problema que a gente coloca aqui, haveria duas possibilidades de trabalhar com a investigação temática, duas. A primeira, que eu acho que pode se dar muito bem no nível da educação informal, numa pós-alfabetização de adultos, por exemplo, que eu estou querendo ver se a gente pode fazer na experiência da secretaria. A primeira seria a seguinte: você faz um levantamento temático, do universo temático, de um grupo de estudantes, de educandos, dentro de uma certa área social, de uma certa região. E aí você, interdisciplinarmente, isso eu descrevi muito na pedagogia do oprimido, você, como também em cartas à Guiné-Bissau, por exemplo, eu fiz algumas hipóteses com palavras, não? E você, então, monta o programa. A outra possibilidade, e aí você teria a programação nascida diretamente da investigação que você fez, e que você, depois de elaborar, até com a presença mesmo de educandos, de elaborar o programa, você devolve aos educandos o programa e debate a própria programação feita. A outra possibilidade é a de você. Com esse conhecimento, que eu reconheço que é um mínimo, mas é um mínimo importante, é um mínimo fundamental, como ponto de partida. De posse desse conhecimento mínimo, você, em primeiro lugar, descobrir, por exemplo, no caso de moradia, não, moradia, que tratamento interdisciplinar eu poderia dar que fosse socialmente competente, politicamente necessário ao tema moradia. O que é que moradia pode me sugerir? E depois, quer dizer, quando eu digo me, eu digo a equipe que esteja trabalhando nisso. E depois submeter também, debater um pouco com os educandos, com os pais, etc. E aí vocês poderiam ter N outros subtemas, que são tão temas quanto o tema maior. Você pode pegar água, como vocês pegaram, você pode pegar saúde, uma série de coisas aí, que alimentação, vestimenta, isso, aquilo, outro. E dentro desses subtítulos, ou desses subtemas maiores, era possível, então, apanhar certos núcleos tratáveis por geografia, por história, por isso, por aquilo, com a compreensão também da linguagem, quer dizer, com o tratamento da linguagem para isso. Porque, olha, eu não sei, num parênteses, eu diria a vocês, como um homem preocupado com esses problemas, eu dou uma ênfase enorme à linguagem, à geografia, história, matemática e uma compreensão do social. E vocês diriam, Paulo, mas isso é o programa todo. Mas eu daria muita ênfase a isso. Eu acho que qualquer sociedade não pode esquecer essas coisas. O reforço na compreensão da linguagem, no uso dela. Não é no ensino dela, mas é na compreensão do que ela é e no uso dela. Entende? Eu acho de uma importância enorme. Bem, então aí você pode fazer agora a conexão, ou o que a gente chamaria de ganchos, não? Entre essa temática que está porejando-se na área com aspectos gerais do currículo, do programa, dos conteúdos do programa. Quer dizer, como é que a gente vai tratar? Há quem diga que isso é uma forma errada de entender Paulo Freire. Eu acho que não é. É uma maneira também de entender Paulo Freire. Entende? Eu acho que na minha proposta está isso também. Quer dizer, se você não pode nem deve reduzir a atividade da escola a um diálogo eterno, permanente com os alunos, por mais eficaz. Eu até chego a propor o seguinte, que essa temática geradora pudesse ser o parte dela, a forma que você teria de fazer o gancho, pudesse ser através de chamemos aqui, por não ter outra palavra, através de seminários extras com as crianças. Entende? Então, o menino tinha uma atividade normal da escola e lá, uma vez cada 15 dias, por exemplo, haveria uma sessão extra em que se discutiria um gancho desse do tema. Quer dizer, mas vê bem, isso é uma hipótese. Porque eu acho que o caminho que vocês estão seguindo é correto. Quer dizer, vocês estão fazendo trabalho sério. Vocês estão discutindo, vocês não estão querendo passivamente aceitar o que foi dito. Quer dizer, vocês estão testando e, por isso, estão aprendendo, estão recriando e refazendo.
E hoje, de tarde, experimentei uma série de sensações gostosas ao lado de confirmar algumas convicções de ordem teórica, legislativa, os limites que o legislador tem. E é por aí que eu gostaria de começar a conversar um pouco com vocês, mas pouco, porque faz 2 dias que vocês trabalham intensamente e eu, por mais contente que me ache aqui, não tenho o direito de usar o tempo numa tarde que termina e numa noite que se aproxima, o tempo de vocês. Mas a convicção, por exemplo, que eu tive é de como os encargos administrativos, às vezes, quase sempre, proíbem a gente de fazer o que a gente gosta. Foi preciso que eu tivesse deixado a secretaria para poder estar aqui hoje. Que coisa contraditória. Que Mário, o atual secretário, não estaria tendo se ele pudesse estar aqui agora. Porque Mário é também, sobretudo, um homem que pensa profissionalmente, com gosto, com vocação, quer dizer, um filósofo jovem, inquieto, curioso. É um cara que tem senso de humor, que brinca, que conta anedotas, que acredita na vida e que joga na educação tanto quanto eu. Eu posso estar aqui porque não sou mais secretário, ele não pode porque assumiu o meu lugar. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer a vocês. A segunda vai ter que ver com as segundas, terceiras, quartas, eu não vou dizer muito não, mas tem que ver com um bloco central de sentimento e também de certezas. É a alegria de ver, de ter passado parte de uma tarde em que vocês terminam 2 dias de trabalho, mais 6, juntando as 60 mínimas escolas, a uma representatividade aqui de toda a geografia e a pedagogia do mais 6 da região. A satisfação de ter ouvido o que eu ouvi aqui. Há 15 dias atrás, eu estava nos Estados Unidos, em Cambridge, e Boston, e eu tinha sido convidado para 12 dias, em 2 momentos diferentes de atividade. Uma foi o encontro de 4 dias, de que eu não precisei de participar, nos 4 dias, com o debate central em torno de alfabetização, e coube a minha, além de uma, duas participações em torno disso, ter um encontro especial com educadores e educadoras da África do Sul, que estavam passando 3 meses nesta universidade onde eu estive agora, fazendo uma espécie assim de pausa da meditação, negros. E eu passei uma manhã inteira com esses educadores e educadoras, respondendo às perguntas curiosas deles e ouvindo coisas assim também que me deixavam tão contente. exemplo do tempo em que eles não podiam ter a pedagogia do oprimido em casa porque podiam ser mortos pela polícia. Bastava ter a pedagogia do oprimido. Mas mesmo assim eles faziam sessões escondidas para ler o livro e para aplicar o livro na sua prática político-pedagógica. E agora, sob a pressão de sua própria luta, da luta das populações africanas negras, esse grande líder que esteve aqui há 3 dias ou 4, e que inclusive recebeu de presente nos Estados Unidos um exemplar da pedagogia do livro, deram a Mandela um exemplar e ele ficou muito com o livro na mão. Foi uma manhã muito gostosa para mim de conversar com companheiros que estão ameaçados de vida porque lhes resta pouca vida para viver. Quer dizer, os brancos cerceiam de tal forma as possibilidades de vida que não há outro caminho senão arriscar a vida precária a ganhar a vida. É uma coisa linda e trágica. Mas depois, então, houve um segundo encontro, e que foi uma homenagem que a universidade fez, sem me avisar, que até foi melhor, porque convidou os 5 ou 6 dos melhores intelectuais norte-americanos. Hoje, e cada um, eram sessões de manhã e de tarde, 3 sessões por dia, e cada um falava 1 hora e meia sobre um aspecto do meu pensamento. E depois eu respondi. Era uma coisa que, inclusive, às vezes era difícil pela emoção de responder, que havia uns que falavam inglês muito rapidamente. Dá para sair forte das palavras. E numa noite a universidade organizou um debate público. E este é esse debate que eu quero me referir. E havia 600 a 800 pessoas num salão muito grande. E as perguntas, obviamente, fundamentais eram: o que faz a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo? O que faz, o que propõe, quais são os obstáculos? E agora de tarde, enquanto eu estava ouvindo vocês, vendo vocês, eu me lembrei do acerto com que eu comecei as minhas respostas. Quando me fizeram a primeira pergunta sobre a política educacional de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu disse que antes de responder era preciso fazer uma afirmação categórica. E a afirmação era a seguinte: mudar é difícil, mas é possível. E, obviamente, me entenderam, me aplaudiram, ainda mesmo antes de saber por que eu dizia que é possível. E hoje, durante essas 4 horas ou 3 que eu estou aqui, não me sai da cabeça a resposta ou a forma como eu comecei a responder às perguntas. Não há quem, com boa saúde mental, com boa saúde crítica, senso da oportunidade histórica. Com bom humor, feliz da vida, bem amado, não palavrado. Não há quem, escutando o que vocês falaram hoje, visitando as exposições, aí que restou, como eu visitei, conversando com uma pessoa, outra, duas, três, não há quem tendo participado como eu nesta tarde, com 2 anos e meio de trabalho e nós todos, não há quem não acredite que é possível mudar, mesmo sendo difícil. Agora eu digo na condição de Paulo Freire, de educador, de professor, de pensador da educação e não mais secretário. Vocês não imaginam com que emoção eu atravessei essa sala hoje, levando palmas no meu corpo todo, dos dois lados, até que as palmas partiam em mim. Mas hoje elas têm muito mais, porque são palmas que se dirigem, que se mandam, que se enviam, são palmas com que se veste o corpo de um cara que não tem poder. Isso é fantástico, é isso. Não tem poder, que tem poder. Para ser honesto, eu devo dizer que eu tenho um baita poder. Agora, vocês não imaginam como isso a mim me deixa feliz. Quando eu disse, por exemplo, numa última fala que lamentavelmente vocês não participaram, eu conversei muito com o Ana, com o João, com um bando de amigos e amigas da secretaria, que jeito eu teria de antes de deixar a secretaria, ter uma conversa com as professoras, com as diretoras, com as coordenadoras, com as fazedoras da merenda, os homens e as mulheres que limpam o chão, não dava, é gente demais. Mas numa última fala que eu tive lá na secretaria, para o pessoal que trabalha lá, eu falei uma coisa meio louca, mas verdadeira. Eu dizia: eu estou saindo para melhor. Eu acredito que a gente só fica nos lugares certos quando a gente sai deles. Quer dizer, o pai só se autentica quando, afastando-se um pouco do filho, libera o filho. E quanto mais se distancia do filho, mais fica com o filho. Então, despedir-se é, às vezes, a melhor forma de continuar. E eu me lembro que disse isso quando eu fiz uma eu estava certo, absolutamente certo. Quer dizer, eu nunca possivelmente estive tão presente nessa Secretaria quanto no Instituto. É que 2 anos e meio depois, eu dizia agora para Antonio e Ana Maria, ouvindo vocês fazendo a leitura desses relatórios, eu dizia, mas esse pessoal virou, todo esse pessoal virou recriadores de Paulo, reinventores de Paulo. Isso é que é reteorizar. É só quando a gente alcança fazer isso, é que a gente assume o conhecimento, aí a gente, na verdade, sabe. Quer dizer, no fundo, vocês não estão falando de eu sou do Paulo Freire. Vocês estão fazendo uma pedagogia que, tendo sido proposta por Paulo Freire, foge também da mão de Paulo Freire para poder ficar mais autêntica. E vem na mão de vocês. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica. É uma coisa linda. E eu queria dizer a vocês uma coisa também, que eu dizia agora a Maria Saúde. Eu tenho sido muito bem estudado, realmente. Eu acho que vocês estão fazendo o que pouca gente tem feito. Eu tenho sido muito bem estudado em universidades europeias, em universidades norte-americanas, asiáticas. Eu tenho sido recriado. Por exemplo, está agora saindo um livro nos Estados Unidos que tem um capítulo sobre a bibliografia de Paulo Freire. Como eles têm tecnologia, computadores, tudo isso, máquina de todo jeito, aperta o botão, liga com Chicago com Los Angeles, eles sabem em 10 anos o que eles querem. Então, eles puderam fazer um levantamento em língua inglesa de tudo que foi escrito durante 8 anos sobre mim, e de quantas teses de doutoramento e de mestrado foram feitas, escritas nos Estados Unidos, e de quantas vezes, chegaram a esse pormenor que é bem americano, quantas vezes eu fui citado em livros. Então não dá para cansar só de saber a quantidade de teses que foram escritas. E eles são muito sérios, muito responsáveis, porque eles fazem uma síntese de cada 10. São 300. E há uma síntese de cada 10. É um trabalho louco. Quer dizer, tem gente que me discute muito essa conferência agora. Seis intelectuais desse tipo que fizeram análises muito profundas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nunca em um sistema escolar eu tinha sido tão bem compreendido, ou eu terei sido tão bem compreendido quanto aqui. E tão bem a nível de universidades, quer dizer, você pega universidades canadenses, universidades alemães que estudam durante um ano inteiro, que pegam os mais mínimos pormenores dos textos meus, passam um semestre analisando um capítulo do livro para ver as implicações linguísticas, filosóficas, quer dizer, essas filigranas que a academia faz, claro, isso existe muito, cada vez mais hoje nos Estados Unidos e na Europa. E agora no leste europeu, isso começa a ser descoberto, depois da perestroika.
Fumaça proibido, uma vez que então começa a ser escutado lá, proibido, e começa a fazer teses sobre mim, a tratia sobre mim, para alguma das línguas que não há, porque ela não havia ainda assim. Mas, em termos de sistema escolar, a discussão séria do que significa essa interdisciplinaridade, o que significa a relação, o que significa currículo na concepção ampla, rigorosa que tu defendes aqui, no ensino. E Paulo Freire aí dentro, quer dizer, desse jeito, na verdade, é São Paulo que inaugura. Mas para mim, e agora o que eu vou dizer é uma coisa que significa um pouco, e eu não sei, mas eu acho que eu não posso negar porque seja um pouco elegido. O que para mim é mais importante é que ninguém, porém, foi obrigado, naqueles 2 anos que eu fui secretário, a seguir Paulo Freire. Se vocês me permitissem, eu faria uma referência a uma anedota um pouco salvadosa. Quando eu era adolescente, eu li muito, gente, eu li hoje, e a anedota do papagaio me dizia que eu andava desse. Quer dizer, ninguém me disse nada. O gabinete do secretário jamais chamou coordenadora pedagógica, diretora, professora, ninguém, para dizer ou Paulo Freire ou nada. Nunca. Quer dizer, aqui eu me lembro que uma das coisas que a gente começou dizendo à rede era a seguinte: ninguém tem o direito nada a fazer. Segundo, ninguém tem o direito de fazer absurdos, como, por exemplo, alfabetizar, começando pelas letras, porque a ciência já mostrou há muito tempo que isso não dá certo, está errado. Fora disso, todo mundo tem direito a fazer o que quiser, no sentido da experiência. A Associação Internacional de Leitura me otorgava em Estocolmo o que eles chamam de laurea, prêmio, não é um prêmio sem dinheiro, mas não precisava. É um texto muito bonito que eles encomendaram para o livro do Soares, só para escrever, e eu fui o laureado do ano, por causa exatamente do livrinho que aqui não devia ter sido citado. Quer dizer, que coisa horrível. Que mesquinharia. Bem, mas a minha satisfação é de que, na verdade, nunca ninguém foi obrigado a me ler, nunca ninguém foi obrigado a falar em interrogador. Até hoje eu tive as experiências, são propostas. Querem coisa mais linda do que essa? O pessoal dos Estados Unidos dizia, não, aqui é impossível isso. As escolas fazendo as suas propostas de criação e sendo aceitas incrementemente. E se nestas propostas aqui é qualquer coisa parecida com Paulo Freire. Quer dizer, o que importava a mim, o que importa a nós, é que produzamos alguma coisa em favor desse país da gente. O povo da gente. É isso que a gente quer. Fora disso, não tem sentido. Não teria sentido. das preocupações que eu tenho saudade. Apesar da saudade dos ginásios, dos meus encontros, dos seminários que eu tenho com as equipes dos ginásios, das visitas a muitas escolas que eu pude visitar, apesar de tudo, eu estou muito bem agora. Estou muito feliz, estou podendo ler muito, podia ler. Em 12 anos de lei não li nada. Estou com um monte de livro. Agora estou com uma mala de livro dos Estados Unidos, porque a gente mais recente que foge de verdade, não sei o quê, e pedagogia. Por esse mundo mesmo, de intelectuais. Estou muito bem, eu não tive mais crise de gota. Se acabou a gota, estou danado em pé. Isso só não podemos fazer campeonato físico, porque na verdade não dá. Mas estou muito contente, estou podendo escrever. Agora, claro que com um volume imenso de correspondência, só agora podendo começar um trabalho com uma jovem que vai me secretariar para ver se a gente unia a correspondência. E com alguns compromissos de viagem, eu não posso faltar. Ok?